Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português neste domingo, 25 de setembro de 2022. Para todos um excelente domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o nosso produtor, e o Leo Saílo. Pode seguir esta emissão em onda curta nas 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGGT, a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também com a rádio Sitianu, que é a FM, isto na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, a Voz da América em português, tem FM com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachunga, a Rádio Berlando. Na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai. E podem ainda ouvir a Voz da América em português em FM, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, no espaço de Angola, vamos falar sobre o fenómeno do suicídio em Angola. Falaremos depois de saúde. E também na conversa dominical no Fala África, a Denis Tex, que vai hoje falar com o artista plástico moçambicano Cristóvão Júnior. Mas antes, as notícias do mundo.
Muito boa tarde, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste domingo, dia 25 de setembro, é o dia da independência de Moçambique. Os principais títulos: legislativas em São Tomé e Príncipe, as urnas já fecharam, tropas israelitas matam um militante palestiniano na Cisjordânia, que Irão repreende Grã-Bretanha e Noruega por comentários sobre protestos, poderoso tufão atinge o norte das Filipinas e milhares são evacuados, Canadá envia tropas para ajudar a limpar a devastação causada pelo Fiona. As assembleias de votos já fecharam em São Tomé e Príncipe. O arquipélago, com pouco mais de 200 mil habitantes, elege hoje novo parlamento e novos órgãos do poder local e regional. 11 formações políticas estão na corrida. As assembleias de voto encerraram às 17 horas locais, mas em algumas localidades ainda existem eleitores a exercer o direito de voto, devido à acumulação de pessoas em fila na reta final da votação. Membros das mesas de voto falam em grande afluência dos eleitores. Entretanto, não obstante o apelo do Presidente da República, Carlos Villanova, à calma e serenidade, o ato eleitoral ficou marcado por alguns incidentes. Na localidade de Bairro do Hospital, nos arredores da capital do país, os populares ergueram barricadas e queimaram pneus, impedindo o acesso à Assembleia de Voto em protesto contra a falta de água. Nesta altura, em algumas assembleias de voto, sobretudo nas comunidades com poucos eleitores, já se deu o início da contagem. A divulgação dos resultados provisórios pela Comissão Eleitoral Nacional está prevista para a madrugada desta segunda-feira. Cerca de 123 mil eleitores foram inscritos para votar nas eleições legislativas, autárquicas e regional deste domingo em São Tomé e Príncipe. Pela primeira vez, os são-tomenses que vivem no estrangeiro elegem dois dos 55 deputados do Parlamento Nacional para os círculos de África e Europa. Soldados israelitas dispararam e mataram um suspeito atirador palestiniano durante uma rusga durante a noite na Cisjordânia, no norte do norte, aliás, segundo informações israelitas e palestinianas. Israel tem levado a cabo rusgas noturnas na Cisjordânia do Norte desde uma série de ataques palestinianos mortais dentro de Israel na primavera passada. Alguns dos atacantes vieram dessa região. O Irão repreendeu a Grã-Bretanha e a Noruega por aquilo que afirmou ser interferência e cobertura noticiosa hostil da extensa agitação no Irão, desencadeada pela morte de uma jovem mulher detida pela polícia da moralidade do país por não ter vestido corretamente um lenço islâmico, disse neste domingo a agência noticiosa semioficial IRNA. As manifestações irromperam há mais de uma semana por todo o Irão, com os manifestantes indignados com a morte de Mahsa Amini, uma mulher curda de 22 anos. Os militares canadianos mobilizaram-se e os oficiais tentaram avaliar neste domingo o alcance da devastação do furacão Fiona.
Hoje vamos apresentar uma reportagem assinada pelo Agostinho Gaeta sobre casos de suicídio em Angola. Os analistas entendem que o aumento deste fenómeno resulta de um agravamento das condições financeiras em que vivem as famílias angolanas. Como convidados temos o psicanalista Ribeiro Tenguna, o psicólogo e jornalista também, Fernando Galengue, e o psicopedagogo Alcides Chivango. Vão falar sobre as causas e as consequências do suicídio em Angola.
Angola tem registado aumento de mortes por suicídio nos últimos 4 anos. Dados divulgados recentemente pela Coordenação de Saúde Mental dão conta que nos últimos 3 anos mais de 2.500 pessoas tiraram a sua própria vida. A faixa etária mais afetada pelo fenómeno, de acordo com o Serviço de Investigação Criminal, é dos 15 aos 49 anos de idade. O problema tem preocupado os profissionais de saúde mental em Angola, que apontam entre os principais fatores de comportamentos suicidas, para além das causas comuns já conhecidas, a falta de educação sobre o sentido da vida.
Mais do que a ausência de recursos para suportar a vida e também a questão da gestão emocional, o que se assiste em Angola é também uma questão de ordem educacional. Ou seja, quando não há educação efetiva sobre o papel da vida, sobre o que a vida é, o sentido da vida, nós acabamos por não compreender a dimensão dessa responsabilidade e a missão de estarmos aqui na Terra. O sistema político educacional acaba por ser o primeiro responsável pelas mortes que acontecem, pela decisão indireta, que é uma decisão própria do indivíduo, pois a riqueza mal distribuída pode contribuir para o agravamento da situação financeira de qualquer cidadão que depois este, por sua vez, decida tirar a própria vida.
Para o secretário-executivo da ACA, Associação Científica de Angola, no país consta, entre as principais causas de riscos de comportamento suicida, a pobreza, a falta de oportunidade, o desemprego, a falta de apoio social, entre outros fatores. Fernando Galenga entende que a consumação de um suicídio revela, antes de mais, a incompetência do Estado e da família, já que estas instituições têm responsabilidades acrescidas na prevenção contra o fenómeno.
Temos os fatores económicos, temos os fatores sociais, temos os fatores culturais, fundamentalmente como a pobreza, a falta de apoio social, conflitos familiares e laborais, falta de oportunidade, desemprego, rejeição do meio social, temos o bullying. E é exatamente nas primeiras fases onde o Estado angolano devia prestar mais atenção. Quando as pessoas começam a pensar, quando as pessoas começam a tentar, já é uma forma de sinal para conseguirmos confrontar qualquer uma outra ação, porque a consumação é, na verdade, a incompetência de todo o meio social, de todo o Estado, da família, em não perceber o sinal. E é daí que as instituições do Estado devem se preocupar mais, através da criação de instituições sérias e especializadas, capazes de perceber como a pessoa está a sentir, né? Porque os indícios comportamentais apontam sempre se a pessoa está a gostar de viver ou está a perder o sentido da vida.
Entre os cidadãos com comportamentos suicidas constam adolescentes. Por esta razão, psicólogo e pedagogo Alcides Chivango entende que se deve encontrar formas de atacar o problema pelas causas e não pelas consequências.
Há outras causas que são as causas sociais, a procura do bem-estar, desemprego, falta de orientação familiar. As nossas famílias ainda vivem momentos difíceis e sentimos que há uma carência de valores na família, os pais não conseguem transmitir o amor, o afeto, perderam a autoridade e os filhos deixam-se levar por certas influências negativas externas. Esses e outros fatores fazem com que um bom número de angolanos tenha tirado a vida. E o mais agravante é que vemos até adolescentes a tirarem-se a vida. Claro, é responsabilidade do Estado também acautelar a preservação da vida, porque a espécie humana tem que ser preservada, conservada, e precisamos humanizar a própria vida. Se nós educarmos uma educação positiva, se nós informarmos aos filhos o valor da vida, se nós informarmos só as que a vida não é fácil, ela tem crises, tem problemas, e o ser humano deve estar preparado para tal, vamos reduzir o suicídio. No mundo, é a terceira causa de morte, é o suicídio. Nós em Angola ainda estamos muito aquém, né? E é bom, mas podemos evitar com que haja um único angolano que suicida-se.
Políticas públicas são necessárias. O Executivo deve redefinir e melhorar as suas políticas de saúde pública. Todavia, o psicanalista clínico Ribeiro Tenguna refere que tais políticas devem ter no seu centro a valorização da vida humana. Sem o respeito pelo direito à vida, nenhuma outra política tem valor, refere o especialista.
Uma das primeiras políticas públicas, antes de pensar porque vamos criar clínicas e outras coisas, eu acho que existe uma coisa fundamental que todos os atores na nossa sociedade precisam adotar. Essa, olha, se a gente levar essa política que até está na Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que é a valorização da vida. Se os políticos valorizarem a vida, se o Estado valorizar a vida, se todos nós valorizarmos a vida, se a vida do angolano for valorizada, se a vida do angolano, porque um angolano não pode morrer como uma mosca, a morte de um angolano deve impactar as nossas vidas. Então, uma política principal de saúde pública que precisa ser adotada na nossa sociedade: valorização da vida. Porque se valorizarmos a vida, se os governantes valorizarem a vida, se os governados valorizarem a vida, se toda a sociedade valorizar a vida, todo o resto que vier, que tem a ver com leis, infraestruturas, formação e tudo, preparação dos médicos, preparação dos profissionais na área da saúde, será relevante se partirmos com o princípio da valorização da vida. Deixa só dar alguns exemplos. Por exemplo, se eu estiver doente e ir para a Maria Pia ou para qualquer hospital nosso aqui público, primeiro, se eu for de táxi, o cobrador e o motorista, o taxista vão me tratar bem porque eles têm na mente a valorização da vida humana. Quando eu descer do táxi e estiver a entrar para o hospital ou uma clínica, o segurança que eu encontrar na porta, ele vai me tratar bem porque ele tem na sua mente o princípio da valorização da vida humana. Quando eu for fazer o cadastro, a pessoa que vai me atender na secretaria do hospital ou da clínica vai me atender tão bem, com aquele sorriso no rosto, nos lábios, porque tem como princípio a valorização da vida humana. Quando a enfermeira, o médico, o farmacêutico ou qualquer profissional dentro do hospital me atender, vem me atender com tanta satisfação, vai passar para mim uma energia tão positiva que vai impactar grandemente na minha saúde mental e física, porque todos esses têm na mente o princípio da valorização da vida humana. Então, todas as políticas públicas podem ser implementadas se não se basearem no princípio da valorização da vida humana. São inúteis.
A sociedade civil deve ser um parceiro estratégico do Estado na prevenção e combate contra o suicídio, mas para isto é necessário que haja uma combinação perfeita entre os diversos atores sociais. Ribeiro Tanguna entende que é importante que o Estado se despartidarize primeiro para permitir uma atuação mais impactante da sociedade civil.
A sociedade civil, primeiro, ela precisa ser empoderada, não é? Quer dizer que o Estado precisa gizar políticas orientadoras que orientem a sociedade civil nesse sentido. Por exemplo, se eu quiser criar uma clínica de psicanálise para aconselhar, para trabalhar com a sociedade, será que o Estado vai complicar-me nesse processo de legalização da clínica de psicanálise ou vai facilitar? Esse é um ponto. O Estado, primeiro, ele tem que pensar em despartidarizar-se para que a sociedade civil possa ter a sua atuação. A sociedade civil vai atuar dentro da lei, se o Estado assim permitir. De outra maneira, a sociedade civil vai agir à margem da lei, né? Então, psicólogos, psicanalistas, ONGs, esses atores todos podem ser fundamentais. E quando falo de ONGs, também estou a falar de igrejas, não é? Associações, universidades, não é? Essas instituições todas, e clínicas de psicólogos e psicanálise, essas instituições todas jogam um papel fundamental para ajudar o Estado a combater o fenômeno do suicídio.
O Estado é o maior responsável pela falta de valorização dos profissionais de saúde mental no país. Segundo o secretário-executivo da Associação Científica de Angola, Fernando Galenga, para quem o fenômeno do suicídio no país se cruza com preconceitos, tabus, falsas crenças culturais, tradicionais e religiosas.
O psicólogo ainda é visto como um terapeuta de malucos e é muito difícil construir credibilidade desse jeito. Olha só, a ordem dos psicólogos da Angola até agora não é reconhecida pelo Estado, ou seja, o Estado não deu o aval positivo para que a ordem funcione de forma legal e legítima. Isso significa que é? Que significa que é o próprio Estado o principal responsável pela ausência de valorização do profissional. Porque quando o Estado quer implementar uma política e acha favorável, o Estado implementa. É só olharmos para tudo em Angola que sempre foi obrigatório. Quando o Estado queria colocar seguro, colocou seguro e o seguro foi obrigatório.
Mais do que pensar no Estado, deve-se olhar para a sociedade civil como partícipe ativo no combate contra o suicídio, de acordo com o psicopedagogo Alcides Chivango, para quem a garantia de uma educação de qualidade pode mudar o quadro.
O Estado já tem feito, mas deve fazer melhor através de programas preventivos, palestras, incentivar programas radiofónicos, televisivos, anúncios em editais, conversando com vários especialistas, e esses devem ser os verdadeiros opinion makers, né? Para influenciar opiniões positivas. Os cantores, os artistas, devem cantar, pintar, devolver a felicidade, porque se as pessoas sentirem-se mais felizes...
Chivango defende, por outro lado, maior valorização dos profissionais e especialistas em saúde mental para que estas continuem a estimular a vida. O especialista que defende o papel multidisciplinar e transcendental do psicólogo para o desenvolvimento do país, entende, por outro lado, que este profissional deve estar presente nos vários ramos do saber. O também docente universitário advoga a criação de políticas exequíveis para o combate contra o suicídio.
O Estado deve fazer um casamento, e já tem feito, mas agora deve fazer melhor, para que os psicólogos e os médicos, o pessoal de saúde, criar políticas exequíveis para combater o suicídio. Porque não é o Estado em si, porque o Estado em si não tem esta capacidade ou esta habilidade. É Porque há doença de fórum físico, né, fisiológico, que é o cérebro, mas há questões de óbito psicológico, mental. Então, os psicólogos, a ordem dos psicólogos e os médicos devem criar um comitê de análise de estratégias para o combate do suicídio. E deve ser agora. Nós não devemos esperar quando o número de suicídio aumentar.
Ribeiro Tenguna pede, por sua vez, à sociedade em geral e ao Estado de modo particular, maior valorização dos especialistas em matéria de psicologia.
Sobre a valorização dos profissionais que trabalham com a mente, que lidam com a mente aqui no nosso país, bom, eu acredito que não existe uma valorização como deveria ser.
Tenguna critica também a falta de regulamentação da atividade profissional de um psicanalista, para além do preconceito em relação aos profissionais da mente.
Primeiro, pela parte do Estado, que, como eu disse antes, seria responsável por criar leis e mecanismos que permitam o exercício da profissão tanto de psicanalista, psiquiatra, psicólogo e outros profissionais. Então, eu acho que ainda falta esta valorização.
A família desempenha um papel fundamental na garantia de proteção contra comportamentos suicida. Contudo, diz o especialista Ribeiro Tenguna, para o caso de Angola, as famílias estão em pânico, daí a necessidade do Estado trabalhar no empoderamento económico e financeiro das mesmas.
E eu escrevi isso num dos meus livros, que a família angolana é como se nós estivéssemos numa peça de teatro onde todos os atores são loucos. Porque a família angolana está em pânico. Falta quase tudo. Falta a sobrevivência, faz com que as famílias não tenham capacidade de prestar atenção aos filhos, às crianças, aos adolescentes e mesmo à vida adulta. Não é? Então, o que o Estado pode fazer para ajudar essas famílias? É empoderar essas famílias. E para empoderar essas famílias é trabalhar naquelas três razões que eu já citei lá em cima. E uma delas é a razão econômica. Empoderar as famílias economicamente. Quando o pai pode ter alguma coisa para levar para casa, quando a mãe pode ter alguma coisa para levar para casa, quando a mãe sai para zungar e nenhum fiscal recebe o seu negócio, ou então quando a mãe já encontra outra maneira de ganhar o dinheiro e não ir à zunga. Então, são várias formas que o Estado pode utilizar para ajudar as famílias e salvar a vida dos cidadãos.
A garantia do bem-estar social das famílias é um antídoto contra pensamentos suicidas, afirma o secretário-executivo da Associação Científica de Angola, para quem o Estado deve criar políticas familiares coesas e cumprir a legislação criada para melhorar a condição social das famílias. Outro sim, Fernando Galeng, pede que o governo aposte em estudos científicos para a solução dos problemas sociais do país.
Uma família sem o direito ao lazer, por exemplo, sem o direito à formação gratuita nos primeiros anos, sempre vê na dificuldade da vida como um fator de questionar a sua própria existência. Se o indivíduo questiona por que eu existo, vim fazer que nesse mundo, por que nasci em Angola, já há sinais de que a pessoa não valoriza muito a sua existência. Ele está a questionar a existência e isso é grave, pode ser apontado como um sinal de desequilíbrio emocional por conta da situação econômica, social ou cultural que este indivíduo esteja a enfrentar. E o Estado precisa efetivamente cumprir o que está escrito nas várias leis criadas por ele próprio, pelas instituições governamentais, e olhar nos programas de governação para deixar de teorizar. Existem pesquisadores científicos que têm trabalhado imensamente na busca de soluções técnicas e científicas do contexto angolano, mas sem deixar de olhar para um estudo comparativo daquilo que é a realidade internacional. E a maior política de saúde pública que devia ser criada é a que olha ao angolano como centro de todo o fazer governativo. Aqui os governantes olham demais para os recursos minerais como prioridade. Depois, os desvios como solução. E só mais tarde é que aparece a desgraça social como resultado daquilo que já naturalizaram, que é o sofrimento do povo. E é por isso que temos que olhar com bastante atenção nesses aspectos para a criação de políticas coesas. Existem associações, existem grupos, existem especialistas disponíveis para aprofundar um estudo mais técnico, mais pormenorizado, da compreensão dos fatores que estão por detrás desse fenómeno todo.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Em Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. A Voz da América, emissão vespertina em português. A votos de um bom domingo para todos. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, estamos também no Facebook. Não esqueça, estamos ainda na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. We'll be right back. Domingo, 25 de setembro de 2022, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, que está a ser produzida pelo Liu Sahil, apresentada pela Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655, quando a média é 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. A nossa emissão vespertina em português pode ser ouvida ainda em Moçambique, Maputo com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro, Climane Nova, Rádio Paz. Não esqueça, na Guiné-Bissau, estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai, em Catiô e Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo, estamos com o Berlanto. Na cidade de Buba, estamos em FM com a Rádio Papagaio. A Voz da América em português pode ser ainda escutada em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, em Gabu, é a Rádio Sichanouk, e em Bissau estamos com a Rádio PGTT. Depois damos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber o que marca a atualidade neste domingo. Vamos falar sobre saúde, hoje vamos falar de stress e o impacto na nossa saúde. Depois a Diana Steschi, na rubrica Fala África, conversa hoje com o artista plástico moçambicano Cristóvão Júnior, que é um autodidata e tem uma galeria e um ateliê na cidade de moçambicana de Chimoio. Mas antes, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Continuação de um ótimo domingo. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora, neste dia 25. Feliz Dia da Independência a todos os moçambicanos. Os principais títulos de hoje. As assembleias de voto já fecharam em São Tomé e Príncipe. O arquipélago, com pouco mais de 200 mil habitantes, elege hoje novo parlamento e novos órgãos do poder local e regional. 11 formações políticas estão na corrida. Na localidade de Bairro do Hospital, nos arredores da capital do país, houve barricadas erguidas pelos populares que queimaram pneus para impedir o acesso à Assembleia de Voto do local em protesto contra a falta de água. Fora isso, não houve mais incidentes de maior. Nesta altura, em algumas Assembleias de Voto, sobretudo nas comunidades com poucos eleitores, já se deu início à contagem dos boletins. A divulgação dos resultados provisórios pela Comissão Eleitoral Nacional está prevista para a madrugada desta segunda-feira. Pela primeira vez, os são-tomenses que vivem no estrangeiro elegem 2 dos 55 deputados do Parlamento Nacional para os círculos de África e Europa. Soldados israelitas dispararam e mataram um suspeito atirador palestiniano durante uma rusga durante a noite na Cisjordânia do Norte, segundo informações israelitas e palestinianas. O Irão repreendeu a Grã-Bretanha e a Noruega por aquilo que afirmou ser interferência e cobertura noticiosa hostil da extensa agitação no Irão, desencadeada pela morte de uma jovem mulher detida pela polícia de moralidade do país por não ter vestido corretamente um hijab. O Canadá envia militares e oficiais a tentam avaliar neste domingo o alcance da devastação do furacão Fiona, que varreu casas, arrancou telhados e derrubou postes de eletricidade nas províncias atlânticas do país. E um poderoso tufão atingiu o nordeste das Filipinas e está a atravessar a ilha principal de Luzon em direção à capital, Manila, numa área densamente povoada, onde milhares de pessoas foram evacuadas para um local seguro. O tufão Noru atingiu a cidade costeira de Bordeaux, na ilha Polillo, pouco antes do anoitecer de domingo, com ventos constantes de 195 km/h e fortes rajadas.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigado. Não esqueça, esta emissão vespertina em português pode ser escutada em direto na internet, em www.voaportugues.com. Espaço agora para falar de stress e o impacto na saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai e como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem de saúde e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde. E hoje vamos falar de algo que tem grande influência na saúde. Trata-se do estresse, doutora. Porquê que muitas vezes quando nós estamos a falarmos com os outros ou quando vamos ao médico temos algum problema, às vezes assim, tem que reduzir o estresse. Porquê, doutora? O que é de facto este estresse que tem tantas implicações na nossa vida e na nossa saúde?
Olha, Ana, este é um tema muito interessante porque muitos de nós estamos em situação de stress várias vezes, nem sequer sabemos. E de facto, o stress é uma daquelas condições que pode causar muitos danos à nossa saúde mental. Então, o que é o stress? O stress é uma resposta do corpo e do comportamento a algo que aconteceu ou que está a acontecer connosco, que faz com que nós nos sintamos de alguma forma ameaçados e com uma perturbação no nosso equilíbrio. Por exemplo, quando nós nos sentimos em perigo, quer seja um perigo real ou imaginário, o nosso corpo reage rapidamente, de uma forma quase que automática, ok? E isto é uma resposta ao stress que nós temos. Então, é de facto considerado um transtorno, portanto seria transtorno do stress, ok? Que é exatamente essa condição que eu acabei de definir, na qual existe um fator externo que cria um desequilíbrio na nossa forma de estar, na nossa forma de funcionar. Então, esse é que é o stress.
Doutora, como é que o stress se manifesta, por exemplo, fisicamente em nós?
Bem, o stress tem várias formas de se manifestar. Primeiro, Ana, dizer que existem dois tipos diferentes de stress. Existe aquele que é o stress, portanto, é um stress positivo, ok? E existe aquele que é um stress negativo, que no caso poderia ser um distress. E o stress negativo é aquele que afeta muito a nossa qualidade de vida, causa-nos alteração do humor, faz com que a nossa produtividade diminua e por aí fora. Então, o que é, ou melhor, quais seriam os sintomas ou a manifestação de stress? Os sintomas de stress são formas que o nosso organismo encontra para nos alertar sobre essas mudanças que estão a acontecer, ok? Então, quando nós estamos diante de uma situação que nos causa o tal stress, existem reações imediatas, que são, por exemplo, o aumento de batimentos do coração, começamos a transpirar e até podemos ficar assim com tonturas ou sentimos assim um vazio na nossa cabeça. Então, estes são os sintomas de stress de forma inicial. Mas depois, à medida que este stress ou aquele fator que nos causa stress vai se mantendo ou não se retira, não se resolve, há outro tipo de sintomas que nós podemos apresentar. Podemos apresentar-nos bastante cansados, podemos ter perda de memória, podemos ter problemas na concentração, podemos ficar ansiosos ou ter uma preocupação excessiva ou alterações de humor ou ficar irritáveis. Enfim, é uma série de sintomas, mas que todos eles servem para nos mostrar que alguma coisa não está bem no nosso organismo e que precisa ser resolvida. Portanto, estamos sob stress ou algum fator que estamos a estressar e que temos que tentar resolver. Outros sintomas do stress que muitas vezes passam despercebidos é o aumento, por exemplo, do uso de café, álcool, tabaco ou drogas, que é para nos ajudar a relaxar, porque nós ficamos neste estado de preocupação excessiva, ansiedade, alterações no humor. Então, há este mecanismo que as pessoas encontram, que é o uso desse tipo de substâncias para, aparentemente, tentar relaxá-las.
Doutora, em termos de saúde, algum tipo de doença ou preocupação de saúde esteja mais afetada pelo stress? Por exemplo, há pessoas que dizem, o cabelo está-me a cair, e o médico tira, do stress. Há alguma coisa que tenha grandes implicações em termos de saúde?
Sim, naturalmente, Ana. Para além dos sintomas que eu referi, há sintomas físicos do stress e estes podem se traduzir em dores. Por exemplo, as pessoas podem apresentar dor nas costas, dores musculares, algumas pessoas podem se apresentar com diarreia, opressão de ventre. Essa questão da perda de cabelo também acontece várias vezes. Pode ser que as pessoas fiquem com a tensão arterial alta e podem também começar a desenvolver certos tipos de condições de pele, como alergias. Podem ter perturbações de sono, quer seja dificuldade de dormir ou dormir em excesso. E também podem ter alterações, por exemplo, as mulheres podem ter alterações na menstruação, pode haver uma redução do desejo sexual. Enfim, são muitos problemas que podem ser por consequência do stress. Então, é mesmo por isso que é importante podermos identificar quando nós estamos sob stress, temos que identificar o fator que nos causa stress e, na medida do possível, tentar resolver, porque a médio e longo prazo, de facto, há muitos problemas de saúde que podem surgir exatamente por causa deste stress constante.
Muitos deles até que têm a ver com doenças cardíacas e não só. Doutora, em termos, todos nós vivemos debaixo de stress, uns menos, outros mais. E muitas vezes as pessoas nem sabem que estão com stress, porque estamos numa sociedade em que se corre muito em termos de tempo, em que temos muitas exigências ao mesmo tempo, o chamado multitasking, não é? Que é fazer várias coisas ao mesmo tempo e às vezes acaba-se não se conseguir fazer tudo. E isso cria grande stress nas pessoas. E como é que nós, como pessoas, podemos e devemos evitar o stress? O que é que se pode fazer, doutora?
Olha, Ana, primeiro é preciso, nós temos que saber reconhecer que nós estamos diante de uma situação de stress. A partir do momento em que nós sentimos que a nossa rotina ou a nossa vida está com um certo desequilíbrio, nós temos que avaliar e verificar se não se trata de estarmos com stress ou haver algum fator que nos estressa. Então é preciso identificarmos sim as causas de stress, que é para poder nos preparar melhor para combater o stress. E depois, sabendo que nós estamos numa situação de stress, o primeiro passo seria nós podermos tomar medidas para dominar esses fatores que nos causam stress. Se nós falamos, por exemplo, de fatores emocionais ou fatores familiares ou fatores sociais, como o trabalho que está a sobrecarregar-nos ou problemas que nós temos que resolver, então é muito importante, depois de identificarmos a causa do stress, tentarmos fazer uma modificação. Pegando, por exemplo, no trabalho, que é uma das razões pelas quais as pessoas ficam muito, muito estressadas. É preciso que, por exemplo, se é uma pessoa que está a trabalhar com prazos muito apertados, é preciso começar a reduzir ou mudar a forma de trabalhar, no sentido de assegurar que tem algum tempo para poder repousar, porque se essa pessoa não repousa, claramente o stress só vai aumentar. Então é muito importante que nós saibamos reduzir ou minimizar aqueles fatores que nos causam stress. São problemas de nível pessoal ou de nível familiar, nós temos que ser capazes de sentar e conversar com as pessoas com as quais estamos desavindas e poder encontrar um meio termo para resolver a situação. Porque só resolvendo ou só eliminando esses fatores de stress é que efetivamente vamos sentir que estamos a melhorar. Porque se assim não fizermos, há um risco muito grande de chegarmos a uma situação de limite em que o stress é de tal forma excessivo que começa a causar-nos graves problemas para a saúde. Então é muito importante nós podermos resolver as situações do dia a dia que nos causam stress para evitarmos chegar a esta situação de exaustão por causa do stress.
Doutora, duas formas talvez que são relativamente baratas de resolver isto e que implicam, por vezes nem implicam grandes mudanças, por exemplo, no dia-a-dia, é poder falar com alguém, com um amigo, com um familiar sobre o que está a passar, se lhe está a causar problemas. Às vezes falar não se resolve o problema, mas de alguma forma tira-se um pouco daquele peso de cima, peso de dentro das pessoas. E por outro lado, caminhar faz sempre muito bem, porque não só exercício físico, como também tem espaço por assim dizer, espiritual, espaço mental para pensar e às vezes encontram-se formas não só de aliviar o stress, mas também de resolver muitos problemas, porque as pessoas estão a criar espaço para elas próprias, não é?
Exatamente, Ana, exatamente. Há várias coisas que podem ser feitas para ajudar a melhorar o stress, e uma delas é que a Ana falou, é exatamente mantermos uma vida ativa, praticarmos exercício, nem que seja uma caminhada de meia hora por dia, ter 20, 30 minutos por dia já ajuda bastante. Então é muito importante que nós possamos fazer isso. A questão também de partilharmos as nossas inquietações, conversarmos, podem ajudar. Quem puder pode sempre fazer a massagem. As massagens de qualquer tipo ajudam a pessoa a relaxar. Então isso também é muito útil. É preciso que as pessoas construam bons relacionamentos, porque o lidar com as pessoas também pode ser uma fonte de stress. Então nós temos que solucionar quem são essas pessoas que nos causam stress, quem são as pessoas que nos fazem bem, e procuramos conviver mais com as pessoas que nos fazem bem. A questão de repousar também é muito importante. Se nós dormimos, se nós vamos à cama e nós não conseguimos ter uma noite de sono plena, automaticamente podemos acordar mais estressados. Então é muito importante que as pessoas descansem quando estão cansadas, e isto faz com que a pessoa possa renovar as suas energias e também relaxar. Isto naturalmente vai diminuir o stress. Então, são algumas coisas que podem ser feitas. A questão da alimentação também é muito importante. A alimentação, embora às vezes nós tenhamos tendência de ignorar, também afeta muito no nosso estado de espírito, no estado ou no bem-estar do nosso organismo. Então também temos que ter muita atenção em relação àquilo que nós comemos no dia a dia, não é? E de uma forma geral temos que assegurar que tudo aquilo que nós fazemos, as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, que sejam coisas que nos deem algum prazer, porque isto ajuda-nos a estar mais tranquilos e pode ajudar a prevenir que entremos em situações de stress.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça e de todos vós, do auditório. Desejamos uma boa semana de saúde, ou, como eu digo, o melhor possível. E, como sempre, também estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes também. Voltamos a falar esta semana. E até lá na Universidade da Saúde, que é o meio mais precioso que nós temos.
Na rubrica Faláfica, vamos conhecer um pouco mais do trabalho do artista plástico moçambicano Cristóvão Júnior, que é um autodidata, tem uma galeria, um ateliê em Chimoio, já pinta há 13 anos. A inspiração para ele vem do seu desejo de ver um mundo melhor. Esta é a conversa que manteve com a Daniela Seteski.
Olá pessoal, aqui Dani Seteski. Hoje no Fala África vamos dar destaque às artes plásticas. Eu converso agora com Cristóvão Júnior. Seja bem-vindo.
Olá Dani, muito obrigado por essa oportunidade. E cumprimentar a todos que nesse momento estão aqui a desfrutar dessa grande entrevista. Olá, eu sou o Cristóvão Júnior.
Cristóvão, estou super feliz de você estar aqui no Fala África hoje, aumentando a representatividade do Chimoio, que também é conhecido como Vila Perigosa, aí, né, um nome alusivo à cidade, né, no período colonial, que se chamava Vila Peri. E antes de a gente conhecer as suas obras hoje, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público.
Eu sou o Cristóvão Júnior, sou artista plástico, com uma carreira já um bocadinho assim, né? Pinto já há 13 anos, venho exercendo as minhas artes cá mesmo no Chimoio. Tenho um ateliê, tenho uma galeria, tenho algumas exposições individuais, as outras coletivas, e tenho como narrativa Mukai. Mukai, que é a língua local, quer dizer acorda ou levanta. Então a minha narrativa é mesmo de fazer com que as pessoas acordem, de fazer com que as pessoas levantem para melhorar e, sabe, mudar o mundo, né?
Com certeza. E, Cristóvão, você escolheu duas obras para a gente conhecer hoje, né? Então, vamos começar com Spread Love. Me conta mais sobre esse quadro.
Essa obra eu escolhi por quê? Porque eu venho fazendo um exercício diariamente, que é o exercício de transformação individual. O objetivo dessa transformação é amar o próximo, amar a mim mesmo, para fazer com que a minha sociedade seja um lugar melhor. Eu sou muito a favor de coisas boas, sou muito a favor de energias positivas, sou muito a favor do amor. Pois, junto a isto, eu escolhi a obra Spread Love justamente para apelar as pessoas a amar o próximo, apelar as pessoas a transformarem os seus dias nos dias melhores, que só assim nós poderemos ser seres viventes melhores.
Com certeza, o amor fraternal, o amor romântico, qualquer que seja, pode ser a chave, né, para melhorar aí o nosso dia, e é uma excelente forma de viver aí. Cristóvão, eu não sei se você já disse, mas eu já disse para uma pessoa hoje, eu te amo.
eu já disse também.
Tá bom. Olha, você começou a sua jornada artística desenhando na areia por volta dos 9, 10 anos. Depois passou para o papel. Aos 13 anos começou a lidar com as tintas e só foi evoluindo, né? Aprendeu arte abstrata, o surrealismo, o cubismo, o pontilhismo. Então, eu queria falar um pouquinho do seu estilo aí, né? Ou dos seus estilos que você está usando atualmente nas suas obras, e como é que funciona aí o seu processo criativo.
Eu me considero um autodidata, porque nunca fui para uma escola de arte para aprender o que eu venho fazendo. Então, faço isso, eu também sou muito curioso, mas a minha curiosidade é mesmo para aprender. Então, venho aprendendo várias técnicas que levam e levaram-me até onde estou hoje. Uhum. Agora eu faço mais trabalhos em relação às minhas emoções. Uhum. Faço isso, é um aprendizado. Sentir e explicar ou expressar numa tela, numa obra de arte. Então, eu venho fazendo trabalhos relacionados à sociedade, venho fazendo trabalhos relacionados à alegria, à tristeza, ao amor. Venho apelando às pessoas com a minha narrativa, que é Mukai. E a minha inspiração hoje é ver um mundo melhor. Um mundo positivista, assim podemos dizer. E atendendo, considerando que estamos, ou que estou no chimoio, não temos assim ainda muito conhecimento sobre artes plásticas. Então, eu tenho uma missão cá, que é de mostrar, de explicar e de fazer com que as pessoas possam aderir às artes hoje, amanhã e sempre.
Ótimo! A sua próxima obra tem a ver com o ciclone Idai, que foi uma das maiores e mais violentas tempestades tropicais a atingir Moçambique. As inundações provocadas pelo ciclone em 2019 mataram, feriram, desalojaram milhares de pessoas na região. Pelo menos 518 pessoas morreram em Moçambique. Agora eu gostaria que você explicasse o quadro No Communication, né? Como é que ele está interligado ao ciclone?
Após o ciclone Idai, eu fiz uma coleção que chama-se Rainbow. A coleção tinha um propósito, que era de iluminar o país, iluminar as pessoas que estiveram de luto, que estiveram na escuridão, que estiveram numa tristeza interior e exterior. Então, o rainbow, por causa do arco-íris, que normalmente vem depois de uma tempestade, foi trazida por mim no sentido de enviar uma mensagem às pessoas, enviar uma mensagem ao mundo de que, por mais que o ciclone Idai tenha assolado o nosso país e o mundo, nós não podemos desistir, nós não vamos desistir. Então, o No Communication vem na mesma coleção porque ficamos alguns dias distantes dos nossos familiares e entes queridos relativamente à comunicação. As estradas estavam destruídas, as redes telefônicas estavam destruídas também. Foi ali que apareceu a inspiração de trazer na obra uma imagem de um homem sentado no banco, numa escuridão, mas o homem é iluminado pelas cores que fazem parte do seu corpo, que são energias positivas e as cores do arco-íris, com um celular, ou aliás, um telefone na mão, com um fio perdido. O fio perdido porque é um elo perdido entre ele, o homem na imagem, na obra, e os seus entes queridos. Então, o preto do fundo realça o luto que o país viveu, o sofrimento, a escuridão e uma posição de tristeza e também de esperança. O homem está com a mão na cabeça, a cabeça inclinada, no sentido de, será que ainda voltarei a falar com os meus familiares? Será que vamos passar por uma outra fase melhor? Então, foi mesmo essa inspiração para fazer a Open No Communication.
Obrigada pela explicação. E, Cristóvão Júnior, já chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. Eu adorei conhecer mais sobre o seu trabalho, essas duas obras tão expressivas. E espero que essa seja só a primeira de muitas outras entrevistas que vão vir por aí. Desejo para você muito sucesso e muita sorte aí no seu trabalho.
Muito obrigado, Dani, por este momento maravilhoso. Muito obrigado pela entrevista. E também espero eu estar aqui mais vezes a falar do meu trabalho e arte, que é o meu dia a dia. Muito obrigado pela África.
Sim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão de Vespertina em Português da Voz da América, 25 de setembro de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão de Vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede com um abraço. Lisa e Liliana Guedes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.